Depois de 21 anos de ditadura, o Colégio Eleitoral, responsável pela escolha do novo presidente do Brasil, se reuniu em janeiro de 1985 para decidir entre dois candidatos civis. Eleito com 480 votos contra 180 de seu adversário, Tancredo Neves tomaria posse no dia 15 de março. Mas um problema de saúde às vésperas da data e sua posterior morte fizeram com que José Sarney passasse a comandar o país. É sobre esse assunto que a gente vai falar no 22º episódio do podcast Senado 200 Anos. A história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
Depois de eleito, Tancredo Neves cumpriu uma agenda que incluiu viagens ao exterior e o planejamento de sua gestão com a formação do ministério. Às vésperas da posse, um problema de saúde fez com que ele fosse internado em Brasília. Por causa disso, temia-se um retrocesso no processo de democratização do país, com uma possível recusa de Figueiredo em transmitir o cargo para Sarney. Em depoimento a uma equipe de servidores do Senado, feito em 2008 e revelado somente neste ano, num documentário da TV Senado, o ex-senador Marco Maciel, falecido em 2021, contou detalhes do que aconteceu naqueles dias de março de 1985.
Eu estava reunindo com o cara do PMDB de Santa Catarina, quando Marli, a mulher de Sarney, ligou para mim. Marco, olha, José, ela chama, não chama Sarney, José está querendo falar urgente com você. Fomos para o hospital. No hospital, aquelas discussões todas que se prolongaram. Sim, Sarney insistindo muito que fosse para São Paulo, enquanto se discutia, fosse de avião para São Paulo, que Tancredo queria deixar a operação para depois da posse.
Apesar dos temores, o vice-presidente foi empossado na esperança de que o titular do cargo se recuperasse e assumisse definitivamente a presidência da República. Mas a morte de Tancredo em 21 de abril de 1985 fez com que Sarney se tornasse definitivamente o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar.
Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis.
Naquele mesmo dia, ele se dirigiu aos brasileiros por meio de mensagem transmitida pelo rádio e pela TV, pedindo o apoio de todos para cumprir sua missão e prometendo combater a corrupção e a desigualdade regional. Anos depois, quando era senador pelo Amapá, Sarney falou da responsabilidade de assumir a presidência naquelas circunstâncias.
A grande responsabilidade era segurar que a democracia não sofresse no Brasil nenhuma solução de continuidade, que nós pudéssemos consolidar o regime democrático que chegava e presidir a abertura e instalar no país uma sociedade democrática. Agora, o que foi importante para mim é que naquele período nós não instalamos no Brasil apenas instituições democráticas, nós conseguimos instalar uma sociedade democrática que passou a ser a sociedade brasileira.
Em seu mandato, Sarney acabou com a censura, ampliou o pluripartidarismo, permitindo a volta do funcionamento dos partidos comunistas, reatou relações com Cuba, cortadas desde 1964, e ajudou a fortalecer o sindicalismo. Mas ele também tinha outros desafios pela frente, além da consolidação da democracia brasileira. A economia não estava bem. O combate à inflação foi uma das prioridades daquele governo. Mesmo com 4 planos econômicos, com destaque para o Plano Cruzado de 1986, quando congelou os preços, Sarney não conseguiu vencer a inflação, que no primeiro ano de seu governo foi de 225%. Num primeiro momento, o Plano Cruzado alcançou seu objetivo, a inflação foi contida e o poder de compra da classe trabalhadora aumentou. O problema é que, por causa do congelamento de preços, os produtos começaram a rarear nas prateleiras dos mercados. Outro fenômeno registrado foi a cobrança de ágio, ou seja, de um valor extra pelas empresas. Mas antes de o plano naufragar, houve eleições gerais em novembro de 1986 e o PMDB foi o partido vencedor. Das 48 cadeiras no Senado, o partido ficou com 37. Em 23 estados, venceu a disputa para governador em 22. Os 3 planos econômicos seguintes, sempre com foco no combate à inflação, também não surtiram efeito e fizeram com que Sarney, visto inicialmente com grande expectativa pela população, terminasse o seu mandato com a popularidade muito baixa.
Os parlamentares eleitos em novembro de 1986 tomaram posse no ano seguinte e fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da nova Constituição do país. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.